Boa noite a todos, então. Oitava sessão ordinária, nona legislatura, primeira sessão legislativa ordinária. Data 26 de maio de 2025, segunda-feira, 19 horas. Verificando o quórum legal, estão abertos os trabalhos da sessão. Solicito para que todos fiquem em pé e convido a vereadora Graciema para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Votação da ata da sessão anterior. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa, diretora, vereador Cassiano, para que faça a leitura das proposições apresentadas à mesa.
Projeto de lei do Legislativo número 02/2025. Institui no âmbito do município de Engenho Velho, Rio Grande do Sul, a Semana Farroupilha, a ser comemorada anualmente na semana que antecede o dia 20 de setembro, denominada como Semana Gauchesca. Ofício recebido da Administração Municipal enviando a resposta do pedido de informação número 02/2025, à disposição na secretaria.
Inscrição para o uso da palavra no pequeno expediente. Inscrição para o uso da palavra no grande expediente. Com a palavra o vereador Cassiano.
Boa noite a todos. Queria aqui primeiramente cumprimentar nosso presidente, Jucimar. Em nome dele, cumprimento os colegas vereadores, assistentes desta casa, a imprensa que está aqui hoje divulgando o nosso trabalho. Bom, eu vou usar a tribuna hoje para agradecer primeiramente ao prefeito Paulo, tá, que esteve em Brasília aí semana passada, e ele foi até o gabinete do deputado federal Pompeu dos, e ele trouxe uma boa notícia para nós aí. É uma emenda que logo no meu primeiro ano de mandato, do mandato passado, eu estive conversando com ele, fui duas vezes para Porto Alegre, conversei com ele em Porto Alegre, e esta semana que passou, eu tive a notícia e estou com o ofício em minhas mãos aqui, e em nome do partido, do PDT, agradeço a emenda no valor de R$200 mil que ele enviou para o nosso município, para a área da saúde. Tá bom? Então, muito obrigado ao deputado federal Pompeu de Matos pela parceria aí e pela verba encaminhada para o nosso município. Venho hoje também aqui, que já não é novidade, falar um pouco dessa questão das paralisações que está sendo feita no nosso estado. Quarta-feira da semana passada, pela parte da manhã, eu estive em Três Palmeiras, que é o município mais perto aqui do nosso município, que está fazendo estas mobilizações. Por que dessas mobilizações? Porque, como eu já falei em algumas sessões passadas, a nossa agricultura no Rio Grande do Sul está passando por dificuldade. Não é só o pequeno agricultor, não é o médio e não é o grande. São todos, a grande maioria, que está com dificuldades hoje por funções e acontecidos climáticos do nosso estado, que vem se alastrando já por em torno de 5 anos, né? Então, fui lá, participei, teve algum outro pessoal do nosso município aí também, não vou citar nomes porque vou acabar esquecendo, né? Mas estivemos lá representando o nosso município. Quarta-feira de manhã também, estava lá e me deparei com o prefeito em exercício de Constantina, que estava em exercício naquela semana, que o prefeito Christian também estava em Brasília, né? Então, o prefeito que estava lá em exercício era o Almir Vila, porque o Rony estava em outros afazeres e não estava executando o cargo de prefeito. Tinha também o vereador André Zanella e o secretário da Saúde, Jucimar Tonin. Secretário da Agricultura, Jucimar Tonin. Estavam lá representando o município de Constantina com o Poder Executivo e o Legislativo. Entre outros também do município de Constantina que se fizeram presente lá durante o dia. Queria pedir um apoio aqui do nosso município, do pessoal aqui do Legislativo, que se reúnam lá, que juntamente comigo e com mais algum pessoal aí, que se reúnam lá. Vamos nos reunir lá, porque não é uma causa para uma pessoa ou para meia dúzia de pessoas. É para o nosso Rio Grande inteiro, senão o país, porque a agricultura é praticamente o carro-chefe, não só do nosso estado, mas do nosso Brasil inteiro. E o Rio Grande do Sul, como a gente sabe bem, teve vários problemas já nesses últimos anos. Algumas regiões, a gente pode dizer que praticamente não foram afetadas, mas são poucas. Um ano, uma região foi menos afetada, outro ano, outra. Mas, enfim, Todas as nossas regiões do Rio Grande do Sul foram, em 5 anos, tiveram prejuízos. Todos os nossos agricultores do Rio Grande do Sul tiveram prejuízos. E hoje não está sendo fácil de conseguir pagar os seus credores, enfim, pagar os bancos, pagar as cooperativas, pagar as empresas que foi adquirido os insumos para poder fazer o plantio nas safras passadas. Hoje, para se fazer um plantio, alguém de vocês aqui, meus colegas vereadores, sabem mais ou menos quanto custa para fazer o plantio de 1 hectare de milho? Bem feito. É. No mínimo, R$6.000 hoje. No passado, se custou mais. Quando que há 2, 3 anos atrás, aí que o preço dos insumos aumentou, o preço do grão aumentou, mas o insumo também aumentou. Era muito mais. Mas eu quero dizer que hoje, se você investir, por exemplo, que eu vou plantar esse ano em torno de 20 hectares de milho para silagem, são mais de R$100.000. Quem de vocês teria coragem de pegar R$100.000 e botar ali na rua e torcer para que não chovesse, para esses R$100.000 não estragassem, não desse vento, para que esses R$100.000 não isse embora, torcesse para que não passasse ninguém ali e estragasse esse dinheiro, esperar por 4 meses, torcendo que dê tudo certo, para você chegar lá no final e conseguir colher esse produto e tentar vender num preço bom para você ter um lucro. Eu, no meu caso, é estocar ele para destilagem transformar em leite, em carne. Então, não é fácil de você investir um valor alto desses, dependendo do tempo, do clima, de pragas, doenças, e torcer para que tudo vá bem. E no meu caso ainda, torcer que o preço do leite, que os custos fiquem acessíveis para que você tenha um lucro e para que consiga pagar o banco, pagar as cooperativas, pagar as empresas que confiaram na gente e que venderam um insumo para receber lá na frente. Então, a gente está lá se mobilizando, não é, vamos dizer assim, não queria usar essa palavra, mas não é o pessoal do agro, como se fala tanto. Lá 90% de quem estava lá quarta-feira da semana passada planta de 50 hectares para menos. Tem os que plantam mais? Tem, com certeza. E que bom que eles estão lá ajudando. Que bom. Agora, vocês podem ter certeza, lá tinha produtor de leite, tinha quem tem aviário, tinha suíno, produtor de laranja, produtor de hortifruti, estavam lá. Porque não é só quem tem milhões de dívida que não está conseguindo pagar. São todos. A grande maioria tem uma porcentagem que eu dou, vamos dizer assim, que consegue pagar, enfim, que conseguiu fazer uma reserva de tempos atrás aí. Esses conseguiram pagar, esses estão bem, enfim. Mas a grande maioria não está. Se vocês pegar na Cressol, aqui do Engenho e na Sicredi, e forem lá e pedir, ver quanto inadimplente, quanto deixaram de receber dia 15 agora, que tinha os vencimentos do financiamento, na Cressol, no Sicredi, vai nas cooperativas, podem ir. O pessoal não vai falar nome, mas daqui a pouco eles vão falar. Eu sei que tem uma loja de Ronda Alta aí que deixou de receber R$85.000 esse mês. É uma loja que movimenta aí 300, 400, 500 mil no máximo. Até quando vai se arrastar isso aí? Até quando? A gente está lá pedindo para que o governo auxilie nós. Nós não estamos lá levantando bandeira e não vi nenhuma bandeira lá de partido, de nenhum. Porque quem está lá, estava defendendo a bandeira da agricultura. Tinha agricultura familiar, tinha o médio agricultor e tinha o grande agricultor. Então esse negócio aí, que tempos atrás aí fizeram, ou começaram a dizer para dividir agricultura familiar do agronegócio, isso aí foi muito mal planejado. E agora está refletindo aí, estão conseguindo dividir a classe da agricultura, dos agricultores. Conseguiram, mas se der tudo certo, a gente vai conseguir voltar atrás. E vai conseguir reunir e unir forças de novo, principalmente no nosso estado, para voltar a trabalhar junto e crescer.
Com a palavra, o vereador Adair.
Bem, queria cumprimentar o nosso presidente, o vereador Cook, em nome dele, os demais colegas vereadores e vereadoras, servidores dessa casa, representante do jornal Folha da Produção, o meu amigo Léo Frigeri, que foi secretário da... Primeiro Departamento de Saúde, né? Depois secretário de Saúde, também o meu amigo ex-vereador e sempre vereador Zezé Roque Tabaldi, presidente do Partido dos Trabalhadores. Quero aqui, em primeira mão, pedir, queria até fazer uma indicação, não me manifestei no pequeno expediente, mas em relação ao Colégio da Linha Bela Vista, vereador Moisés, não tive a oportunidade de conversar contigo antes, foi um pedido da diretora, a professora Viviane, para que se faça uma reforma lá, nos brinquedos das crianças lá. O presidente Cook sabe, foi levado para lá uns equipamentos para as crianças brincar, né, que era usado aqui do nosso município, aqui da cidade, e daí ela está pedindo que se coloque lá de plástico, porque a maioria de férias as crianças estão se machucando. Então eu vou conversar com o prefeito amanhã cedo e com a secretária da Educação, para ver se nós conseguimos atender aquele pedido. Também quero dizer que eu tive hoje, aliás, como estou fazendo a visita em todas aquelas famílias que eu fui pedir voto na época, mas hoje eu fui lá em Constantina e fui visitar a dona Nair Ferreira Brandão Lazarete e seu Zeferino Lazarete. E aí eles mandaram um abraço para vocês, todos nós vereadores, enfim, que era para mim comunicar para vocês, desejando boa sorte e bom trabalho, porque ela também foi uma vez candidata a vereadora, então ela entende um pouco de política também. Então, deixar em nome dela, em nome do Severino, do Zeferino, um abraço para vocês. Também, no última sexta-feira, pela parte da manhã, nós recebemos a visita do novo oficial de justiça, o doutor Rafael, que veio aqui fazer uma visita aqui no nosso município, como teve na prefeitura, na assistência social, teve na Câmara de Vereadores e depois no Conselho Tutelar. Eu tive presente junto com o presidente Cook e o doutor Paulo Garbinho, nosso assessor jurídico, a Gabi e a Andréia. Aí onde que nós estávamos comentando a respeito de alguns projetos, assistência, enfim, ele veio conhecer o município. E daí eu até falei para ele que ele achou bonito a casa, né, presidente Cook? Ele achou bonito o nosso auditório. E eu até falei para ele que isso aqui foi obra de dinheiro que sobrou da Câmara de Vereadores. Isso lá no passado, e por etapa foi construído isso aqui, né, foi ampliado ao promotor de justiça, doutor Rafael. Obrigado, doutor Paulo. E daí foi importante essa visita dele, até para criar uma parceria com o município e conhecer o município. Esses dias atrás, veio o deputado Marcão fazer uma visita aqui no nosso município. E daí eu queria dizer para o vereador Cassiano, Cássio, o deputado Marcão nos falou o seguinte, ó. Teve várias pessoas que cobraram ele, por que ele não estava se manifestando, né, usando a tribuna lá como deputado federal. Ele falou, olha, primeiro que não é ético, né, eu com o governo lá, no nosso lado, e eu me manifestar. Mas ele passou uma informação muito importante para nós, que realmente está sendo nos bastidores, tá? Está sendo trabalhado isso. E o governo federal, o presidente Lula, se colocou à disposição, sim, para resolver. Só que tu sabe que é uma questão de burocracia, né? Mas eu entendo, pessoalmente, que, na verdade, essa impressão não acontece nada. Isso é, aconteceu nos outros governos e nesse não é diferente. Mas há, sim, um entendimento entre o Ministério do Planejamento, enfim, do presidente Lula também, para que se resolva. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai funcionar. Vai dar certo, sim, vai... Claro que aqueles 20 anos que alguns estariam pedindo, já tem alguns deputados trabalhando em 15 anos para a questão da securitização, mas eu acredito que vai dar certo, sim. E falo outra coisa, se não der certo, nós vamos continuar a mobilização, não tenha dúvida nenhuma. Até hoje, o Zeferino Lazarete me perguntou para mim, vereador Cassiano, é verdade que você saiu do PT? Eu disse, olha, primeiro lugar eu... me manifestei, levei um pau nos companheiros, teve outros amigos que me apoiaram, mas eu falei o seguinte, ó, se o governo Lula realmente atender nossa reivindicação, vou ser parceiro. Agora, se não, caso contrário, eu vou pensar. Não vou fazer campanha contra, mas também não vou votar. É meu pensamento nisso. E o presidente do partido está ouvindo isso. Meu Deus, esculalasse esses dias. Mas, ó, vereador Tabali, é assim mesmo que a coisa funciona. Nós temos que defender nossa classe. E também pedir mais, ó, a questão da cidade. Nós escutava agora esse dia algumas lives, o pessoal. O povo da cidade também tem que se colocar a favor. Entendeu? Entender tudo isso, cara. E tem que apoiar aquilo que está se pedindo. Nós não temos que pedir nada, graça. Nós queremos pagar agora, que dá um prazo para fazer esse pagamento aí. Inclusive, alguns gerentes de banco já estão chamando, antecipando isso e dizendo, olha, tem a dívida aqui, você quer 2-3 anos para pagar, mas daí o pessoal está perguntando, mas e o juro? Né? O juro está aí 1,3% ao mês. Então, olha só o que está acontecendo. O pessoal já está sentindo que vai dar certo e eles estão correndo na frente. Então, é mais ou menos nesse sentido. Vamos continuar. Dizer também, quero ver o meu horário, eu tenho ainda, dizer também que a safra de soja 2024-2025, ela foi encerada. E para a nossa região, uma região bem grande, pega Liberato, Engenho Velho come uma totalidade, pegou uma parte de Ronda Alta, enfim, foi um fracasso, gente. Era o relatório que nós fazíamos esses dias, num comentário, olha, lavouras aí com 12 sacos por hectare, algumas com 20, outras com 30 sacos por hectare. Mas aí você chega num ponto assim, ó, o custo de produção é 40, 45 sacos por hectare. É. Outra coisa que o deputado Marcão falou, que eles vão mudar a questão do Proagro. Ele até citou o nome, ele citou o município de Constantina, por exemplo. O Banco Central tem lá o relatório, a questão do Proagro. É muito Proagro, gente. Tem alguns agricultores colhendo 60 sacos por hectare e pegando Proagro. Isso que está errado. Aconteceu aqui no nosso município com uma representante da Emater. Para um vizinho deu Proagro do trigo, há um tempo atrás, e para outro não. E eu cito o nome. O Álvaro Marim foi um cara que foi prejudicado. Vizinho, menos de 500 metros, linha reta, pegou Proagro. E aí vai a perita lá e coloca 40 sacos por hectare. E o cara colheu 28. Perdeu o Proagro, não teve como recorrer. Então, essas distorções que tem que mudar. Quer dizer, quem precisa não está tendo. Tá? E quem não precisa está recebendo. É um bolo de neve. Isso aí é um absurdo que está acontecendo. Então, vai haver mudança no Proagro, vai voltar o Proagro, mas com uma forma diferente, uma fiscalização maior. nesse sentido que está sendo trabalhado e que nós vamos ter que também acompanhar, porque não adianta o pessoal falar e de repente não acontecer e nós acabar ficando nessa linha de pensamento aí, defendendo esse ou aquele partido. Eu já não sou desse tipo. Quero desejar às duas vereadoras, Andriela e a Sema, que estão indo para um curso em Porto Alegre, até pedir desculpa, porque eu tinha até falado que eu ia, mas em função de... A Edita, minha esposa, tem problema de joelho, problema de saúde, eu tenho meus bichinhos, tenho trigo para plantar, e deixar para uma próxima oportunidade e desejar uma boa estadia em Porto Alegre para vocês. Um abraço.
Com a palavra, a vereadora Adriela.
Primeiramente, quero desejar boa noite ao nosso presidente, Josimar, e em seu nome, cumprimentar os demais vereadores. A imprensa, Jornal Folha da Produção, aos funcionários dessa casa e à comunidade que está nos assistindo. Quero entregar alguns documentos aos colegas vereador para que possam analisar algumas calúnias que recebi e as provas do que é o contrário, referente à loja Empório EZ, a qual tanto fui criticada e desmoralizada perante um perfil fake de Facebook. Acredito mesmo que a dona Mirtes Nascimento, a qual tentou denegrir a minha imagem por trás de um perfil fake, está muito enganada em relação ao que postou sobre a loja Empório EZ. Digo mais, se tivesse um pingo de moral, caráter, não estaria se escondendo atrás de um perfil fake. Estaria me cobrando pessoalmente, ouvindo falar pessoalmente comigo. Para todos entender do que eu estou falando, eu fiz um breve comentário na sessão de dia 12 do 5, referente às compras que não estavam sendo realizadas aqui no nosso município. E ainda que teriam sido compradas algumas coisas vencidas e entregues às nossas crianças da escola. No dia seguinte, o jornal Folha da Produção publicou essa sessão. E após 35 minutos de ser postada, eu fui atacada por este perfil. Bom, dona Mirtes, me acusar de descaminho, a senhora sabe que descaminho é algo muito grave. Engraçado que a loja possui quase 2 anos e até hoje não veio nenhuma fiscalização bater na porta. Ou até gostaria que viesse mesmo, para mostrar para esse tipo de gente ignorante o que eu não tenho de ilegal dentro da loja e o que tenho de legal. Mais uma desinformação da senhora dona Mirtes, que a senhora não sabe. Essa loja não é minha, e sim de Edir de Brito Orlandi, minha mãe. Eu sou apenas uma colaboradora da loja. Mais uma, dona Mirtes, que você não sabe, desta loja que você tanto criticou e denigriu, esta loja... ela gera um emprego para esse município e com carteira assinada. Essa loja é um MEI, possui nota fiscal, sim. Mas não somos obrigadas a fornecer ao cliente pessoa física por ser MEI. A não ser que precise, por exemplo, Cressol, Sicredi, prefeitura que necessite de nota. Eu até deixei aqui alguns documentos referente à loja, notas, compras, o que está. E peço para a secretária Gabriela que passe aqui para os colegas demais vereadores, se precisarem eu tiro uma cópia. Está tudo aqui certinho, arquivado. Tá. Também trouxe aqui as notas de compra referente a este ano. Coisas do ano anterior, elas se encontram no escritório. Qualquer dúvida, posso fazer o meu contador vir aqui explicar as coisas que acontecem na loja Empório EZ, para maiores esclarecimentos. Mas me acusa de vender em espaço público em horário de serviço. Bem, aí cabe ao prefeito municipal puxar as imagens das câmeras e comprovar se isso é real ou é acusação falsa. Trabalho de segunda a quarta-feira de meio-dia. Peço, sim, ao prefeito que avalie, puxe as imagens de câmeras e olhem nesses dias em que eu trabalho, se algum dia levei mercadoria para dentro do espaço público. Após esse horário, eu faço da minha vida o que eu quiser e eu vou aonde eu quiser. E sobre os meus atendimentos como profissional de fisioterapia, dona Mirtes, me acusa de não atender. O que você sabe sobre isso? Está vazando relatórios do ESUS para a senhora afirmar isso com tantas convicções? Vamos avaliar os meus atendimentos, que também estão aí no papel. E conversei com a secretária da Saúde, Maristela, e ela se disponibilizou a vir aqui nessa casa prestar esclarecimento sobre isso também. Porque é muito fácil se esconder atrás de um perfil fake e tentar desmoralizar e denigrir a imagem de alguém. Agora vamos pôr os pratos limpos, o que precisa. Chego à conclusão que esse perfil deve ser meio obcecado por mim, né? Porque a inveja é meio grande. Porque ficar criticando e sem ao menos saber informações coerentes é muito fácil. Mas eu quero dizer que eu não vou me calar por um perfilzinho fake. Eu não vou ficar quieta. E nem vou acatar conversinhas de gente à toa que ficam me denigrindo ou tentando me prejudicar. Vou continuar fazendo, sim, o meu papel de vereadora. Vou cobrar e vou fiscalizar. Não vou me calar perante o que tiver errado. Doa quem doer, mesmo que seja consenso. Digo mais, não tenho medo de ameaças. Existe uma delegacia de polícia que também trabalha pelo bem da comunidade. Não fui eleita para vir aqui sentar, ganhar salário. Vou cobrar e vou fazer o que é o certo. Quero também falar sobre um cidadão, ex-vereador desta casa, que tentou me intimidar, me agredir com algumas palavras referente ao meu pedido de informação. Quero lhe dizer o seguinte: baderna era acostumado o senhor fazer nesta casa, na época que não tinha consenso nesse município. Levar o município para trás porque estou cobrando o que está errado e por estar fiscalizando? O senhor, como ex-vereador, deveria muito saber o papel que se faz nessa casa. Não é porque estamos em um consenso que eu tenho que me calar e dizer que está tudo certo. Eu vou falar sempre o que tiver errado. Eu fui eleita pelo povo e vou defender essa classe, que é o povo que me colocou aqui. Tenho mais a lhe dizer. Seria um prazer que o senhor estivesse aqui nessa casa para poder lhe dizer umas verdades, porque moral para tentar me criticar o senhor não tem. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Luciano.
Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento meus caros colegas, vereadores, a nosso ex-secretário, Leandro, meu chefe, nosso ex-vereador também, vários anos, né? Eu primeiramente quero dar os parabéns para a nossa comunidade da linha Martinelli. Esse final de semana a gente teve o orgulho de ir almoçar lá. Foi bem organizado, nós fomos bem recebidos lá em cima. Parabéns para todos que foram envolvidos lá na comunidade, tá? E eu queria vir aqui na tribuna passar algumas informações para a comunidade sobre a nossa iluminação pública, que há vários anos está precária, né? E agora, no dia 19 desse mês, abriu o pregão, menor preço, na verdade, que irá até dia 29, que será trocada a iluminação pública. Depois de vários anos que foram lutando, aí, conseguiu sair. E também vai sair dia 27 a licitação dos pórticos da entrada do nosso município, onde que vai ser bem embelezada a nossa cidade, né? Onde que tem várias casas bonitas, todas as casas são bonitas, e a iluminação vai trazer um ar mais perfeito, né? Cássio, se vocês precisarem de nós, a gente está aqui. É só bater um fio para a gente, que tenho certeza que a gente vai junto com vocês. Só marcar o horário, tá? Isso aí, obrigado.
Ordem do dia. Projeto de lei... Com a palavra, vereador Moisés. Peço desculpa.
Meu boa noite ao presidente desta casa e aos nobres colegas vereadores. Meu boa noite aos participantes também. Meu boa noite aos que trabalham nessa casa. Eu quero fazer um comentário aqui de uma indicação que o nosso colega fez, o Adair Ludwig, que são coisas que... Já faz um bom tempo que era para ter feito isso aí, né, vereador? Não só do ano passado, quantos anos já fazem que tem, né? Eu conversando com um professor da Bela Vista, um dia ele disse assim, esses brinquedos aqui, a época que eu estudava no Engenho Velho, já fazem quantos anos? Então, nesse mestre, faz tempo, né, que não se troca, não se ajeita nada na reserva indígena. Na questão da reserva indígena, quando se troca, tem que se passar pela Câmara, tem que passar, vão ter que, quantas vezes na prefeitura cobrar, né? E é difícil fazer as coisas na reserva indígena. Eu vi a questão das casas, aquelas casas populares que fizeram também, né? Pessoas que necessitam mesmo, não pegaram, não conseguiram essas casas. Pessoas que têm umas casas boas conseguiram, né? Eu não sei. Eu vejo uma boa vontade do prefeito agora, Paulo, até elogiei esses dias, ele tem... vontade de fazer as coisas, mas quero ver quem está do lado dele apoiando ali junto, se tem a mesma vontade de colaborar com a comunidade indígena, né? Porque na questão das lixeiras, eu comentei no começo do ano com o prefeito Paulo, ele autorizou fazer essas lixeiras, né? Faz uns 8, 10 dias, conversei com o chefe ali, nem sequer tinha mandado fazer essas lixeiras, e o caminhão do lixo nem passa, tem lugar que nem está passando por causa que não tem onde o pessoal deixar os lixos. Então, um descaso, né? Não sei de onde está sendo, se essas pessoas que estão ajudando o Paulo, se estão para ajudar o povo, ou se há algum problema contra o povo indígena, né? Eu acho uma questão muito... É um absurdo, na verdade. Né? Quando o prefeito pega pessoas para fazer o bem para a comunidade e se torna sendo, às vezes... Isso é um atraso, que nem faz quanto tempo que nós pedimos, né? E várias coisas que na área para fazer não está sendo fácil. Até eu ia falar com o prefeito, tem coisas aqui, chamar os chefes de obras, chefe que tem dali, para perguntar para ele pessoalmente o que acontece quando se torna na questão ali do povo indígena. né, tão difícil fazer as coisas, né? Então, eu não sei qual é o motivo, se tem interesse em não fazer, desinteresse de pessoas que estão ali junto, né? Mas eu vejo que o prefeito, ele tem vontade de fazer, que ele quer, manda fazer as coisas, mas tem coisa que não está acontecendo, né? Então, é uma questão que a gente tem, que eu acho, nós vereadores, junto chegar, né, e cobrar junto, né? O prefeito, a gente conversa, ele fala uma coisa, mas daí, na verdade, não está acontecendo muita coisa no Engenho Velho, né? É isso. E a todos tenham uma boa noite.
Então, vamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 10 de 2025. Cria o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e da Educação Popular em Saúde, PMPI-CEPS, no âmbito do município de Engenho Velho, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, permaneça. Quem discordar, manifeste-se. Então, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 11 de 2025 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Pessoas Idosas e da Outras Providências. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, permaneça. Quem discordar, manifeste-se. Foi aprovado por unanimidade. Indicações número 09 e 11 de 2025, com parecer favorável da Comissão de Obras e Serviços Públicos, serão encaminhadas para o Poder Executivo. Inscrições para o uso da palavra nos expedientes pessoais. As explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Amanda.
Bom, boa noite aí ao nosso presidente Jucimar. Se me permitem, em seu nome, Quero cumprimentar meus colegas vereadores e o público aqui presente nesta casa. Bom, hoje eu faço uso desta tribuna para manifestar meu apoio à securitização das dívidas dos nossos agricultores. Como representante do povo e sabedora de que a agricultura é a base da nossa economia e do sustento da maioria de nossas famílias, não posso me calar diante dessas dificuldades que os produtores vêm enfrentando. A realidade do campo é dura. São anos de safras irregulares, altos custos de produção, juros pesados e, muitas vezes, políticas públicas que não acompanham a realidade dos agricultores. A securitização dessas dívidas surge como uma alternativa viável e responsável para que o produtor possa reorganizar sua vida financeiramente e continuar produzindo com dignidade. Defender esta causa é também defender a permanência do homem e da mulher no campo. É garantir que a nossa produção continue girando e que nossas famílias tenham esperança e condições de seguir em frente. Como vereadora, me coloco ao lado dos agricultores, buscando sempre alternativas concretas que aliviem o peso das dívidas e que tragam mais justiça ao setor que alimenta o Brasil. Peço aqui que as autoridades que olhem com sensibilidade para esta pauta. Não estamos aqui pedindo privilégios, estamos sim defendendo a sobrevivência e estamos defendendo quem nunca parou de trabalhar, mesmo em dias difíceis.
Com a palavra o vereador Cassiano.
Bom, como eu já cumprimentei antes, só queria cumprimentar também o ex-secretário da Saúde, o Leandro Frigeri, e que está aqui presente também o vereador, ex-vereador, mas sempre vereador, né, Alvesir. Bom, eu só queria dar continuidade antes ao que eu estava falando, da questão da securitização. Ontem e hoje, Adair, eu recebi algumas mensagens, tá? Que esses dias até você comentou onde é que está o nosso sindicato, né? Para ajudar, para mobilizar, enfim. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho uma lista aqui de sindicatos que estão apoiando, tá? Esse processo todo aí. Eu tinha um áudio para botar ou dar aqui do presidente de Chapada, do Sindicato de Chapada, tá? Que ele mandou para nós, mas daí não vai dar tempo de eu falar e escutar o áudio. Mas então eu tenho aqui 17 municípios, 17 sindicatos que estão auxiliando. Eu vou citar eles aqui: Júlio de Castilho, Cruz Alta, Pantano Grande, Rio Pardo, Cachoeira do Sul, Carazinho, Alegrete, Butiá, General Câmara, Camargo, Vila Maria, Amaral, Casca, Santo Antônio do Palma, Gentil, Montauri e Nova Alvorada. Esses são os 18 sindicatos que estão apoiando os agricultores. E o nosso ainda não se manifestou em apoio nosso. Pelo menos que eu sei. Tá? Que eu sei, não. Tá bom? Tu tens falado antes da questão do Proagro. Também ele fala no áudio a questão dessas novidades aí que ficaram acampado lá no MDA, né? De terça até quinta-feira de noite ficaram lá e conseguiram essa notícia boa. Certo? Não sei se o sindicato de Constantina estava também. Enfim, se estava, parabéns. É sinal que estão trabalhando, né? Mas acho que podem ajudar um pouquinho mais nessa nossa questão. Inclusive, eu estou num grupo aqui, que é do pessoal que está organizando o de Três Palmeiras. Cara, o que tem de empresas e pessoas do comércio se disponibilizando e ajudando e incentivando, vão fazer um monte de faixas para que seja colocado que quarta, quinta e sexta. Por que quarta, quinta e sexta? Hoje e amanhã, a Três Palmeiras, nós não vamos fazer nada, não vai ter paralisação. Tá, tá liberado. Eu sei que Sarandi estão parando. Mas quarta-feira a gente vai fazer o quê? Uma entrega de panfletos, até tenho aqui, tá? Os panfletos prontos, posso enviar. Botei nas minhas redes sociais também, para quem quiser ver. Explicando qual que é o motivo dessas paralisações, dessas greves do Estado. Tá? Então, quarta, vai ser parado da mesma forma que foi semana passada. Para 20 minutos, meia hora. Libera 20 minutos, meia hora. Tá? Quarta e quinta. Aí sim, sexta-feira de manhã, sete e pouco da manhã, vai ser fechada a rodovia. Tá? E talvez vai ser liberado só ao meio-dia. Mas não vai ser só aqui. Vai ser no estado inteiro. Tá? Teve semana passada algumas empresas de Três Palmeiras que já ficaram na quarta e na quinta, algumas trabalhando com portas fechadas, outras não foram trabalhar em apoio. O comércio está totalmente envolvido. Tem empresas de Ronda Alta, de Trindade, também que já se dispuseram em ajudar com questão de água, comida, alguma coisa assim, para quem vai estar lá. Porque o que acontece? Se a gente não produzir, o que o comércio vai vender? Então a gente está lá para defender uma causa, que é a causa dos agricultores. Como eu falei antes, não é para defender... ninguém está lá com bandeira dizendo fora Lula, fora PT. Não, nem dizendo nada disso. Até o Léo é o integrante desse grupo, ele pode dizer... Ontem teve um fulano lá que adicionaram ele no grupo para participar. Ele não ficou 5 minutos no grupo. Ele começou a falar besteira e falar de coisa de partido e coisa já foi excluída do grupo. E quem estava organizando o grupo já disse, ó, o grupo não é para isso. A gente não está aqui contra partido. Tem gente de todos os partidos dentro desse grupo. A gente está aqui para lutar por uma causa. A gente não está aqui para dizer que é para o Lula sair, para toda a comissão, enfim. Não. A gente quer que eles continuem, mas que eles ajudem a gente. Como eles já ajudaram lá, foi em 2000 e alguma coisa, que teve uma securitização também. Tá? E a gente está pedindo isso. Presidente, te peço mais 1 minuto, por favor. O presidente do sindicato ele falou também que está sendo discutido essa questão lá da securitização, que tinha um pedido para 20 anos. Ele disse que dificilmente acontecer, certo? Para esses 20 anos. Então, os sindicatos estão pedindo, governo, quantos anos vocês conseguem, acham que conseguem, nos dar para prorrogar essas dívidas? Para a gente fazer essa securitização? 5 anos? 10? 11? 12? 15? Não sei. Mas, vamos dizer assim, o que ser feito já vai ser de bom tamanho. Já vai ser ótimo. É isso que a gente está esperando. Uma posição do governo. E como foi falado antes, se não der certo, se alguma coisa não for até sexta, as manifestações vão continuar. Por mais tempo. Muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Eluir.
Quero saudar o nosso presidente. Em seu nome, saúdo os demais colegas vereadoras e vereadores. Uma saudação especial ao Leandro, ao ex-vereador Alvesir e à imprensa e aos nossos funcionários. Eu só quero fazer um relato da viagem que eu fiz juntamente com o vice-prefeito, naquele dia atual prefeito, uma audiência que nós tivemos em Porto Alegre. No dia 14, nós fomos na Secretaria de Transporte e Logística, recebido pelo secretário Jurvir Costela, juntamente com o vice-prefeito Rui de Constantino, Rony, o vereador Adroaldo e o secretário Heller Cine. Eu sempre falei, de um tempo para cá, que eu não ia mais falar de asfalto. Mas só quero dizer o que nós ouvimos deles lá, porque temos cansado dessa conversa. É uma notícia boa, a dizer a vocês, colegas vereadores, os nossos assistentes, os que estão nos assistindo, que esse projeto não está executado ainda, terminado. Né? Então, o Juvir Costela garantiu que até agosto, setembro, ele quer que isso aí esteja nas mãos dele, para poder licitar, até setembro. E ele quer dar início das obras até mês de março, com certeza ele vai dar. É isso que eu tenho para dizer para vocês, não vamos falar muito, porque é muito comentário e nada é feito. No dia 15, nós fomos na Secretaria da Agricultura, fomos recebidos pelo secretário Edivilson Brum, onde lá foi cadastrado, onde na agricultura vai sair um valor, o município aderiu para a compra de britagem, que, se não me engano, é isso aí. Onde tinha a gente que nós fomos na assinatura de contrato, que preferiram caminhão, máquina e perfuração de poços. Então, aqui, pelo que o prefeito aquele dia repassou, cadastraram para 300 mil em britagem para as estradas. De